Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Autores e Livros. Hoje temos thriller psicológico, dicas de leitura e poesia. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! Para quem gosta de livros de suspense e mistérios que atravessam diferentes cenários, personagens marcados por conflitos profundos e investigações que vão muito além da busca por um culpado, hoje temos três romances que usam suspense para explorar temas como memória, violência, poder, justiça e sobrevivência. Dos bastidores do sistema judiciário brasileiro à Alemanha nazista, passando pelos perigos ocultos dentro de uma casa aparentemente perfeita, as obras de Humberto Pimentel, Danilo Quartiero Filho e Oriana Ramuno mostram que algumas das perguntas mais inquietantes da literatura surgem justamente nas zonas mais obscuras da experiência humana. A gente começa com Morte na Fronteira, de Humberto Pimentel, publicado pela editora Labrador. O protagonista, Armando, ex-perito criminal e atual advogado, é chamado para defender um delegado acusado de assassinato. Ao lado da jovem Noemi, ele mergulha em uma investigação repleta de segredos, interesses ocultos e ambiguidades morais. Com a experiência de quem atua no sistema de justiça, Humberto Pimentel constrói uma narrativa convincente, marcada por reviravoltas e reflexões sobre ética, corrupção, livre-arbítrio e os limites entre o certo e o errado. Eu conversei com Humberto sobre esse livro. Vamos ouvir parte dessa conversa.
Entrevista. Morte na Fronteira é um romance policial. A história ocorre nos dias de hoje, então ele é contemporâneo, mas eu poderia classificá-lo como neo-noir, em que não há aquela tradição de um investigador imaculado, puro, superético e incorruptível. Então os personagens, eles estão mais próximos da vida real, com as suas ambiguidades, hesitações, vícios, pecados e virtudes. Então, ele vai assim por um lado mais existencialista, um lado mais sombrio, mas, claro, ele bebe dessa tradição brasileira, né, de Rubem Fonseca, Luiz Alfredo Garcia Rosa, e também mais profundo ainda, talvez, Edgar Allan Poe. Uhum. Então, quem gosta de livro de investigação, mistério, suspense, Morte na Fronteira passa a entregar, né, mais uma história e integrar essa tradição.
Morte na Fronteira trabalha muito ali com a ideia de que a verdade depende do ponto de vista de cada personagem. A gente vê isso ao longo dos capítulos. Como é que surgiu a ideia e a vontade de explorar essa ambiguidade moral ao longo desse livro?
Não há como negar uma certa influência da minha própria atividade profissional. Uhum. Na área criminal ao longo dos anos. Foram muitos casos e a questão da vingança e do ponto de vista de cada um, o que o ser humano médio, comum, não aquele idealizado, uhum, né, que dos livros tradicionais, mas esse que vive e que sofre reveses e que se encontra em situações difíceis, o que essa pessoa faria, de fato, numa situação dessa? Então, foi por aí que o livro seguiu.
E a gente tem muito ali que, ao longo da leitura, a gente vai refletindo sobre as questões de corrupção, de falhas institucionais, de relações de poder, não só na investigação principal do Armando ali, com o delegado, mas também nos coadjuvantes, né? A gente vai vendo essas relações. Como é que você trabalhou essas questões todas para não cair no lugar comum, para não cair no clichê?
Pronto, essa foi uma excelente pergunta, porque esse livro, ele foge totalmente dos clichês e dos lugares comuns. Apesar de usar aparentemente um tropo, né, que é não um clichê, mas um standard, né, um arquétipo do investigador com um auxiliar. Nesse caso é uma mulher, uma sobrinha, e na trama principal, que é justamente é iniciada com esse cliente, esse delegado que vem afirmando ter sido, está sendo acusado de um crime que ele diz não ter cometido, e surgem tramas paralelas, né? Do passado do Armando, que retornam, e da vida da assistente Noemi e do pai dela, que é falecido, mas que foi o grande amigo de Armando. Então tudo isso volta, são tramas paralelas que se entrelaçam. E uma coisa interessante é que é justamente o arco desses dois personagens, eles evoluem ao longo do livro. Então, Armando começa com um tipo de pensamento que o leva a agir de uma certa forma, a pensar, e Noemi começa com outro tipo de pensamento. Então, a interação de duas visões de mundo diferentes, ele um cético, eu diria mesmo um niilista, ela uma jovem inexperiente, começando a vida profissional agora, religiosa, cristã. Então, pontos de vista antagônicos. E dessa interação há uma evolução, uma tendência a convergir, não em um dos lados opostos, mas numa terceira via, entendeu? Assim, eles se transformam a partir dos acontecimentos do livro, marcam suas vidas de modo positivo, de modo negativo. Então, são muitas descobertas e são muitas interações, né, que levam esse livro a ter vários crimes, várias mudanças assim, de expectativas, né? Então, de repente, uma coisa se revela não aquilo que parecia ser. Então, há isso, ambiguidade dos personagens, evolução de suas opiniões ao longo do livro e surpresas.
Com linguagem envolvente e ritmo ágil, Morte na Fronteira é daqueles livros que prendem pela investigação, mas permanece na cabeça pelas perguntas que deixam no ar. Uma leitura para quem gosta de suspense inteligente, personagens complexos e histórias que mostram que, entre o certo e o errado, quase sempre existe uma fronteira muito, mas muito nebulosa. Nossa segunda dica é Até que a Morte se Disfarce, de Danilo Quartiero Filho, publicado de forma independente. O romance mergulha no universo do thriller psicológico ao acompanhar Naomi, uma executiva bem-sucedida que vive sob o controle silencioso do marido, Sebastian. Aos poucos, o cotidiano aparentemente perfeito revela sinais inquietantes de manipulação e violência emocional. O autor transforma ambientes comuns da casa em potenciais cenários de ameaça, criando uma atmosfera de constante desconforto. Com escrita cinematográfica e ritmo envolvente, o livro discute relações abusivas, poder e fragilidade das aparências, conduzindo o leitor por uma trama em que o perigo pode estar escondido justamente onde se espera segurança. O Danilo conversou comigo sobre essa história e conta pra gente como nasceu esse livro. Danilo, fala pra gente aí como é que surgiu a ideia desse livro, dessa provocação que deu origem à obra, que é a de que crime perfeito talvez seja aquele que ninguém sequer suspeita.
A ideia para o livro surgiu de uma maneira muito, muito natural, tá? Eu imagino que todas as pessoas, através do cinema, através de livros, através de até da convivência social, tem algum tipo de vivência que acabe levando a uma pergunta, né? O que realmente é um crime perfeito ou não? O que seria uma realidade que se aproxime na ficção, né, claro, do que seria um crime perfeito ou não. E daí isso que levou ao livro a ser escrito dessa forma. Entende?
Uhum. No livro, a gente vê ali que a relação entre os protagonistas, né, entre a Naomi e o Sebastian, é marcada por um controle, digamos assim, silencioso, psicológico. Como foi explorar essas dinâmicas de poder dentro dessas relações íntimas nesse romance policial?
Bom, mais uma vez, nós temos eu acredito que alguma boa parte das pessoas algum tipo de contato com crimes ou com a curiosidade sobre o que são crimes e como é que eles saem os crimes, sabe? Então é uma coisa muito, muito peculiar, claro, né? Porque a gente está falando sobre algo que se fala sobre violência, sobre como é que são coisas pessoais, e de que forma cada um reage sobre isso, né? Claro. Então, a minha curiosidade sobre escrever o livro foi sobre esse ponto. Até onde um acidente é verdadeiramente um acidente.
Uhum.
Até onde pode ser tratado como um crime ou não. Essa que é a peculiaridade do livro.
No livro você utiliza elementos cotidianos. Utiliza o banheiro, o ar, a temperatura da casa e tudo para criar aquela sensação de ameaça. Como foi transformar esses ambientes comuns nesses instrumentos de suspense?
Foi algo bem fácil, tá? Até porque, por exemplo, uma das coisas que, até dando um pouco de spoiler no livro, tá? Mais uma vez, no livro é falado sobre relações entre homem e mulher, entre algo cotidiano de dentro de casa, algo realmente muito íntimo, entende? É que, por exemplo, uma das coisas que eu boto no livro é algo relacionado, por exemplo, a produtos de limpeza. Algo que todas as pessoas têm dentro de casa, que quando juntados, pode formar um gás venenoso. Então, a partir desse momento, por exemplo, isso é algo que até tem no manual dos bombeiros. Então, a partir desse momento que se reúne alguns elementos químicos de limpeza, que todas as pessoas têm dentro de casa, isso pode ser formado um gás que chama cloro, que foi até usado em guerras, que é tóxico e pode matar alguém. E é algo que todas as pessoas têm dentro de casa, dentro de gavetas, dentro de armários. Então, imagina, por exemplo, essa fatalidade.
E aí você juntou esses elementos para construir esse thriller. Qual foi a maior dificuldade que você sentiu ao longo da escrita da narrativa?
Na verdade, se escrever um livro é algo tão poderoso e é algo tão, na verdade, mais ou menos fácil, que um livro ele cria vida própria. Quando se começa a escrever um livro, na verdade a gente não tem noção exata de onde ele vai parar.
Uhum.
Porque quando a gente começa a escrever, a narrativa e toda a história, ela vai se construindo de uma forma que a gente não sabe onde ela vai parar. Então, ao mesmo tempo que é muito fácil, é muito difícil para construir uma narrativa dessa forma. Enfim, a dificuldade, na verdade, às vezes é de se acertar as palavras e a forma como vai se construir as palavras.
Eu achei muito interessante que no prólogo você vai falar da estatística do silêncio, né? Que as inúmeras mortes que acontecem de forma silenciosa, os casos que se repetem em vários locais, e aí você vai citar o dado oficial de 2023, 40 mil mortes registradas sem causa definida. E aí você vai trabalhar essa ideia, depois a gente vai ter o romance. Como é que esse elemento motivador, né? Você já começou a comentar aí, mas eu queria que você explicasse melhor como é que esse elemento motivador dessas causas, essas mortes sem causa definidas, te motivaram a sentar e escrever esse seu primeiro romance?
Como esses dados aí agora são dados estatísticos oficiais. E eu até, quando eu cheguei nesse número, foi onde começou a dar um pequeno brilho para a história que eu acabei criando, tá? Claro que eu agreguei outros fatores, como um romance, como uma relação entre todas as pessoas e tal. Mas imagina o seguinte, ó, 40 mil mortes, por exemplo, tá? Por ano, não tem causa exata explicada. Por que elas aconteceram? Como foi que aconteceram? Da onde vêm esses dados? Até porque, olha só, os dados já estão dizendo que são mortes não definidas, né? Então, eu adicionei só uma pitada de criatividade, uma pitada de romance. Quando digo romance, quer dizer criatividade, tá?
Uhum.
Nesses dados. Porque, enfim, são situações totalmente inusitadas. Não foi algo premeditado, não foi algo imaginado, por exemplo. É algo que realmente não tem nem da onde se começar uma análise ou até uma investigação.
Muito bem, então. Danilo, obrigado pela sua participação aqui no Autores e Livros e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço muito e muito obrigado pelo teu contato e pela tua atenção.
Com escrita cinematográfica, como eu disse, e capítulos que mantêm o suspense em alta, Até Que a Morte Se Desfaça é uma leitura para quem gosta de histórias que inquietam. mais pela possibilidade de serem reais do que pelo choque explícito da violência. Um thriller que faz a gente olhar para dentro de casa e desconfiar do silêncio. Fechando nossa seleção, temos O Menino que Desenhava as Sombras, da escritora italiana Oriana Ramuno, publicado pela editora Record. Misturando ficção histórica e romance policial, a obra transporta o leitor para Auschwitz, durante a Segunda Guerra Mundial. A partir do assassinato de um médico ligado ao regime nazista, a autora constrói uma investigação envolvente, conduzida por um detetive alemão atormentado pelos próprios conflitos. Em meio à brutalidade do campo de concentração, destaca-se a figura de um menino judeu que encontra no desenho uma forma de resistir, compreender e registrar o mundo ao seu redor. É uma narrativa intensa, comovente e necessária, que une memória histórica, suspense e reflexão sobre os limites da condição humana. Inspirado em memórias familiares da autora, o romance ganha uma camada adicional de autenticidade, reforçando o compromisso com a memória histórica. No conjunto, O Menino que Desenhava as Sombras é uma obra forte, como eu disse, necessária e também profundamente comovente. Não é uma leitura leve, mas é uma daquelas que permanece na memória por muito, muito, muito tempo. Resumindo então nossas dicas, temos Morte na Fronteira, de Humberto Pimentel, publicado pela editora Labrador. Até que a Morte se Desface, de Danilo Quartiero Filho. E O Menino que Desenhava as Sombras, da escritora italiana Oriana Ramuno, publicado pela editora Record. Três leituras sobre crime, poder e sobrevivência. Três suspensas que prendem e fazem pensar. Você encontra esses livros fácil nas livrarias, na Amazon e demais portais da internet. E continuando de literatura policial, nosso destaque agora é uma história que mistura suspense, mistério e viagens no tempo. Um serial killer, uma sobrevivente determinada a encontrá-lo e um detalhe que torna tudo ainda mais assustador. O criminoso atravessa diferentes épocas para escolher suas vítimas. É com essa premissa inquietante que Iluminadas, de Lauren Belkis, publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca, se apresenta como um dos thrillers mais originais dos últimos tempos. A trama acompanha Rapper Kutz, um homem que encontra uma casa com uma habilidade incomum. Ela permite viajar no tempo. Mas em vez de usar esse poder para algo grandioso, ele passa a perseguir mulheres brilhantes, talentosas e cheias de potencial, as Iluminadas do título. Durante anos, seus crimes parecem perfeitos, até que uma de suas vítimas consegue sobreviver. É aí que entra Kirby Marazaki, uma jovem determinada a descobrir quem tentou matá-la. Enquanto investiga o caso, ela percebe que os crimes seguem uma lógica impossível de explicar. Aos poucos, a história se transforma em uma corrida contra o tempo, literalmente. Lauren Belkis constrói uma narrativa inteligente, cheia de reviravoltas e pistas espalhadas ao longo dos capítulos. O livro exige a atenção do leitor, mas recompensa com uma trama envolvente e surpreendente. Cada personagem tem sua própria história e ajuda a montar um quebra-cabeças que atravessa décadas. Para quem aprecia romances policiais fora do convencional, com elementos de ficção científica e uma atmosfera sombria, Iluminadas é uma leitura que dificilmente passa desapercebida. Um livro que desafia a lógica, instiga a curiosidade e mantém o leitor virando páginas até a última revelação. E se a literatura pudesse ajudar a compreender tanto os grandes desafios da humanidade quanto as pequenas questões do cotidiano? A Joyce Telles traz para a gente duas obras que seguem caminhos diferentes para provocar reflexões sobre o mundo em que vivemos.
Oi pessoal, sou Joyce Telles e hoje eu trago leituras bem diferentes entre si, mas que têm algo em comum. Todas convidam a refletir sobre a vida real com suas dúvidas, desafios e recomeços. Eu começo com Biotecnosfera, uma experiência de sociedade, de Lucas Araújo. A gente entra em um cenário de ficção que começa depois de um colapso global. Sete conselheiros são escolhidos para reconstruir a sociedade e é nesse contexto que acompanhamos Noah, um dos integrantes desse grupo. Ao longo dos encontros, os personagens discutem temas essenciais para o futuro: governança, economia, clima, saúde, segurança e educação. Ao mesmo tempo, não enfrenta dilemas pessoais, o que dá um tom mais humano à narrativa. O interessante é que o livro transforma esse conselho em um verdadeiro espaço de debate sobre o mundo que estamos construindo. surgem ideias como economia regenerativa, uso ético da inteligência artificial e até o conceito de uma carta algorítmica comum. Com elementos filosóficos e até um plot twist, a obra convida o leitor a refletir sobre questões muito atuais como crise climática, organização social e o nosso senso de pertencimento. E para fechar, Filosofia com Aroma de Café, Reflexões de Mãe e Filha, publicado pela Anoia Editora. Esse é aquele tipo de livro que mostra que a filosofia não está distante da gente. Muito pelo contrário, ela aparece nos pequenos gestos, nas conversas simples e até no ritual de tomar um café. Ao longo dos textos, mãe e filha propõem reflexões sobre mudança, relações e o sentido da vida, sempre a partir de situações do dia a dia. São provocações que dialogam com uma rotina muitas vezes corrida, em que falta tempo e, às vezes, prioridade para pensar com mais calma. Com leveza, o livro passeia por referências que vão do mito de Atlas às cenas cotidianas, mostrando como questões profundas podem nascer de experiências simples. Há também imagens, pequenas histórias e até situações fictícias que ajudam a ampliar esse olhar. Mais do que trazer respostas prontas, a proposta aqui é outra: convidar o leitor a exercitar a consciência, a parar, observar e refletir sobre a própria vida. No fim das contas, são leituras que seguem caminhos diferentes: romance, ficção reflexiva e filosofia do cotidiano, mas que chegam a um ponto em comum: a importância de olhar com mais atenção para o que a gente vive, sente e constrói todos os dias.
Você encontra esses dois livros, Biotecnosfera, Uma Experiência de Sociedade, de Lucas Araújo, e Filosofia com Aroma de Café, Reflexões de Mãe e Filha, de Lúcia Helena e Isabela Galvão, com facilidade nos portais da internet e também nas livrarias. E vamos de poesia. No Entre Linhas de hoje, o destaque é o livro da poesia de Hilda Hilst.
Entre Linhas. Poesia em voz alta.
Hermes Coelho, seja muito bem-vindo a mais um Entre Linhas aqui no Autores e Livros. E hoje você traz pra gente um grande nome da poesia brasileira, né?
Exatamente. Um dos... Para mim, é a minha poeta preferida, né? Hilda Hilst. Eu gosto demais, gosto da temática, gosto da complexidade. E trouxe dentro desse livro, eu estou aqui com um livro dela que se chama Da Poesia, né? Que reúne todos os livros de poesia da Hilda. Foram muitos, né? É uma carreira bem prolífica. Mas eu separei poemas especificamente do livro Odes Maiores ao Pai, porque mês de junho é o mês de nascimento do meu pai. Eu queria homenageá-lo neste Entre Linhas.
Então, vamos de Hilda Hilst. Primeiro poema.
Primeiro poema é o que abre o livro. Uns ventos te guardaram, outros guardam-me a mim. E aparentemente separados guardamo-nos os dois, enquanto os homens no tempo se devoram. Será lícito guardarmo-nos assim? Pai, este é um tempo de espera. Os que preciso esperar uns nítidos dragões de primavera. Mas à minha porta eles viveram sempre, claros gigantes, líquida semente no meu pouco de terra. Este é um tempo de silêncio. Tocam-te apenas. E no gesto te empobrecem de afeto. No gesto te consomem. Tocaram-te nas tardes, assim como tocaste adolescente a superfície parada de umas águas. Tens ainda nas mãos a pequena raiz, a fibra delicada que assim se construía em solidão. Pai, assim somos tocados sempre. Este é um tempo de cegueira. Os homens não se veem. Sob as vestes, um suor invisível toma corpo, e na morte, nosso corpo de medo é que floresce. Mortos nos vemos, mortos amamos, e de olhos fechados, uns espaços de luz rompem a treva. Meu pai, este é um tempo de treva.
Ela é sofisticada, mas ao mesmo tempo ela é extremamente humana.
Muito. Essa poesia, ela fez esse livro em homenagem ao pai que ela tinha perdido. Ela tinha uma ligação muito forte com esse pai, Apolônio Hilst. E é exatamente isso. Os versos da Hilda, eles não são versos simples. São versos muito densos, tratam de temas muito humanos. Ela faz com que a gente se identifique com o que ela está sentindo aqui. E aqui é uma dor de luto.
E o que mais tem?
Outro poema do livro. Esse livro é maravilhoso, é bem curtinho, recomendo muito. Vamos lá. Não é teu este canto porque as palavras se abriram sobre a mesa. Se chegavas, era em silêncio e tocavas as coisas com a leveza dos meninos arrumando os altares. Uma rosa tardia, mesmo assim, desmanchava-se, e tua presença na noite eu procurava. Ninguém jamais nos via quando nos falávamos. As perguntas de sempre, os castiçais, o adro vazio da capela em frente, e as persianas fechadas para que o sal de fora não pousasse nas baixelas incríveis da memória. Aquele mar repetindo seu canto, e as vozes partindo teus cristais. Como te abrigavas do ruído das estradas e os teus livros abertos como se desfizeram naqueles areais. Nem sei de onde me vêm estes musgos, açoites, esta fonte que é nova em minha boca. Nem sei dizer da morte o que eu te ouvi dizer no eco de umas noites. Enquanto te celebro, as janelas do ocaso trazem risos. E um hóspede atravessou incógnito teu jardim. Afundou-se na névoa, cansou-se do teu hálito nas arestas, nas muradas, nos cálices, em mim. És presente como um vento que corre entre portas abertas. Coisa mais linda esse último verso. O poema todo é maravilhoso, mas é isso, é a presença do espírito paterno, sempre ao lado dela.
O que você acha do estilo dela, das escolhas de palavras que ela usa?
Ela é sucinta, é engraçado você achar que poema longo, não, ela é muito precisa, ela é muito cirúrgica, então quando você pensa, ela lapidou, porque cada palavra está encaixada e colocada na medida, é como se fosse uma cirurgiã que sabe exatamente o pedaço que tem que ser extraído daquele tumor para curar o corpo. Essa poesia aqui é uma poesia de luto, mas é uma poesia de cura, cada palavra no seu devido lugar está curando a alma da poeta.
Hermes, para a gente encerrar, da poesia Hilda Yust, publicada pela Companhia das Letras. Muito bem, então, Hermes, obrigado mais uma vez. Até semana que vem.
Eu que agradeço, Anderson. Um abraço para você e para todos os ouvintes do Autores e Livros. Até a próxima.
E com a participação do Hermes Coelho, o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Se você quiser saber mais sobre os livros no programa de hoje, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Ou então você pode ir direto lá no meu perfil literário, @litera.livros. Lá você encontra dicas de leitura, resenhas e notícias do mundo editorial. O Autores e Livros de hoje contou com produção e apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Joyce Telles, com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.